está feliz aí com o Senhor? Dá um glória a Deus aí, irmão. Faz um barulho santo aí. Dá um aleluia. Aleluia. Maravilha. Libera uma palavra para esse irmão ao lado aí, ó. Faz uma cara de profeta aí. Libera uma palavra aí. Deus te abençoe, meu irmão, nessa noite. Que seja uma bênção para você do livramento que tivemos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pode assentar. Que bênção, meus irmãos. Eu não sei se foi mais dolorido, né, pastor Miquel? Sair como saímos, sair hoje, depois de chocolate aí da Espanha. Tic-tac, foi tremendo. Eu gostei muito. Estou feliz. Amém? Está até rindo o irmão ali. Meus queridos, nós temos aí várias atividades, né, acontecendo. Eu quero reforçar, os irmãos estejam adquirindo aí esta camisa, nossa oferta, essa viagem para a Ucrânia. Eu estou com a camisa da Junta de Missões Mundiais, com essa camisa aqui que a gente vai para a viagem, né? Tem aqui a bandeira, cadê? Tá a bandeira do Brasil e da Ucrânia, que também é amarelo e azul, né? Então é um amarelo diferente do nosso, mas é a bandeira da Ucrânia. É essa bandeira que a gente tem vestido aí nesses últimos anos, juntamente lá com os nossos missionários, Lebomir e Anatoly, e as suas famílias. Então tem sido um tempo muito legal. Meus irmãos, eu sei, meus irmãos, pastor, vai fazer o que lá na Ucrânia e tal? Além do seguro, que é bem alto, né, que a esposa já está... ela quer que eu volte, com certeza, né? Mas, pastor Felipe, o seguro, né? Dá para levantar a pipa legal. Mas eu estou valendo para caramba. Mas brincadeira à parte, você tem que brincar um pouquinho, né, irmão, para não chorar. Mas mediante as notícias a gente vê. Mas sabe que Deus blinda tanto nosso coração que a gente entende a necessidade que é. Quando a gente chega lá, a gente fica tão feliz, tanta alegria, né? A gente vê algumas dificuldades. E se Deus quiser, esse ano vai ser mais tranquilo. E Deus vai dar direção para a gente. Nós atravessamos aí também agora esse tempo, né, de Copa do Mundo, tivemos várias ações evangelísticas, e eu queria também nesse tempo aqui, Copa do Mundo, tivemos muita oportunidade, não só agora para a Ucrânia que teremos, mas tivemos aqui também no Rio, pude abençoar, pude ir em vários lugares. Ontem mesmo estava uma igreja com a irmã, pastor Ailton Desidério, lá da PIB do Lins, treinando lá o pessoal de esporte dele lá, uma equipe bem grande. Um projeto, um desafio que eles estão comprando um clube em frente, um clube que é muito, tem uma representatividade muito grande naquela comunidade ali do Lins, algumas comunidades que ali próximo existem, e eles têm feito um trabalho social muito forte, muito bonito, e eles estão adquirindo aquela propriedade. Estivemos lá treinando essa equipe e hoje estivemos pregando de manhã lá também. Então Deus tem aberto várias oportunidades da gente estar falando do amor de Deus através, né, desse tempo do esporte, do futebol. E nesse tempo aqui de Copa do Mundo, nós vimos o jogo aqui do Brasil, e algumas pessoas têm perguntado, e eu tenho falado o seguinte: nós não perdemos porque tomamos dois gols, nós perdemos porque desperdiçamos dois gols. Então, se nós tivéssemos feito pelo menos duas chances claras, oportunidade clara que tivemos, nós perdemos. Então, assim, existem algumas perdas nas nossas vidas, algumas derrotas que a gente tem, não é pela aflição do adversário, nem pela oposição. E muitas vezes a gente não conquista porque a gente perde a oportunidade de conquistar. Então, nós tivemos ali, quem lembra, né, o pênalti, depois aquela com o Hendrick, bem, bem clara, e nós perdemos. E depois, no final, fizemos um gol. Então, poderia, se tivéssemos aproveitado as oportunidades. Então a questão não é o que a gente sofre, não é o que acontece conosco, não são as adversidades que vêm sobre nós. O que muitas vezes vai detectar a nossa perda, a nossa derrota, ou alguma dificuldade que a gente pode sofrer, possa estar ligado diretamente nas oportunidades que a gente perde enquanto homens de Deus, enquanto profissionais, seja na área acadêmica, situações, propostas de contrato, né, no nosso mundo comercial, corporativo. Em muitas ocasiões a gente perde oportunidade. Então nessa noite eu queria pensar com os irmãos sobre aproveitando as oportunidades que Deus permite acontecer. E muitas vezes a gente não aproveita, a gente deixa vazar por entre os dedos, e a gente perde oportunidade, e a gente deixa de conquistar aquilo que talvez a gente está buscando tanto tempo. Então, muitas vitórias na nossa vida talvez deixe de acontecer porque nós não aproveitamos a oportunidade. E dentro desse tema eu queria ler um texto que eu julgo ser muito oportuno para esse tempo nosso aqui, para essa meditação. É um texto curto, mas é um texto muito conhecido, mas talvez pouco explorado na sua real essência do texto, que é a proposta que Deus colocou no meu coração para a gente trabalhar aqui hoje. É a história de Bartimeu, uma história conhecida que aparece nos três primeiros evangelhos, aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. E essa história é uma história muito interessante, porque ela tem algumas particularidades que eu quero trazer à nossa meditação nessa noite. E diz assim, versículo 46, Marcos capítulo 10, a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. E é o tema dessa noite, aproveitando a oportunidade. E nem eu propositalmente mantive no singular, porque a ideia é que, com essa ideia de que nós teremos várias oportunidades, a gente termina perdendo a oportunidade. E a grande questão nossa é que existem circunstâncias na nossa vida, situações em nossas vidas, alguma determinada oportunidade que às vezes a gente chega no final da vida ou num avanço da idade e a gente conclui que aquela foi a minha oportunidade. E a gente desperdiçou a oportunidade e com isso fica bem mais difícil. Mas vamos lá ao texto, versículo 46 diz: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, junto também com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram o homem, então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondendo o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, diga comigo, imediatamente, tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Esse é um texto, como já disse, aparece nos três evangelhos. Existem algumas diferenciações entre eles e eu gostaria de rapidamente comentar com os irmãos aqui. Até pode ser um fruto de um mau entendimento e talvez uma pequena confusão, e muitos entendem como uma, está vendo aí, ó, olha aí a contradição que acontece. É uma coisa interessante porque em Mateus capítulo, essa história, quando Mateus fala, ele diz que tem dois cegos e eles estão, e Jesus está saindo de Jericó. Já Lucas, ele fala que Jesus estava entrando em Jericó, mas ele fala apenas que tinha um cego. Aqui no texto que lemos, diz que Jesus estava saindo de Jericó e também só um cego, Bartimeu. Então, uns dizem que tinha, o Mateus diz que tinha dois cegos, os outros dois evangelhos falam que tinha um cego só. E Mateus diz que ele estava saindo, assim como Marcos, mas Lucas diz que ele estava entrando em Jericó. Então ele estava saindo ou estava entrando? Parece que é uma contradição nisso aí. Na verdade, a Bíblia não tem erro, a Bíblia não tem contradições, talvez nós que estudamos pouco. E a Bíblia é um livro que não existe para ser lido. A Bíblia é um livro e existe para ser estudado. Então existe basicamente uma questão que você sabe, Jericó, do Velho Testamento, que lá em Josué os muros caíram, foram destruídos, e logo depois, até por uma profecia que não deveria ser reconstruída, e quem tentou reconstruir sofreu detrimentos dessa palavra, que não deveria ser reconstruído Jericó, mas aí fizeram uma nova Jericó, e quem já esteve em Israel, já esteve lá em Jericó, e a nova Jericó. Só que o judeu, ele não usa essa expressão velha Jericó e nova Jericó. Então, o que que possivelmente teria acontecido? Jesus teve esse encontro com Bartimeu entre as duas Jericós, entre a nova, Jericó do Novo Testamento, uma outra denominação que é usada, e a Jericó do Antigo Testamento. Então, Jesus estava ali entre as duas cidades, e aí particularmente numa visão, ele foca uma realidade, e o outro com outra visão. Você sabe que cada evangelista tem uma ótica acerca de Jesus, tem um objetivo a tratar. Os três não tratam com o mesmo olhar, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Cada um tem um foco de apresentar Jesus, um como rei, Lucas como homem e Marcos como servo, João escreve Jesus como Deus. Então cada um tem o objetivo de apresentar Cristo e apresentar a realidade das suas anotações e do foco, do objetivo que ele tem a traçar. Quanto a ter um cego, um evangelista fala e o outro fala dois cegos, é porque na verdade dois evangelistas entendem, porque há um porquê nessa cegueira de Bartimeu, e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco, é que existe uma conexão também com a realidade de Israel naquele momento. E muitas vezes, e a palavra fala sobre cabode, a visão que vem e a visão se perde. O que a gente vê é que Bartimeu, ele é um cego, Bartimeu está à beira do caminho, e ele quer a cura, ele quer voltar a ver, ele quer enxergar, mas o problema é que ele está abandonado, ele está como mendigo, ele vive com uma capa, e essa capa tem um simbolismo também de referência, e que vai rotulá-lo para receber até mesmo moedas, receber esmola. Então ele está ali vivendo basicamente como mendigo, ele está à beira do caminho, e ele está vivendo uma vida de muita dificuldade, ele está cerceado de vários direitos, por causa da cegueira, ele perde várias oportunidades também de cultuar, de estar junto na sociedade, de se envolver como família, e ele não tem uma visão, então ele já tem algumas dificuldades vivendo ali, e o texto bíblico diz que ele vive nessa mediocridade durante um tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas ele vive essa dificuldade até que Jesus passa por perto. E o que acontece aqui é que ele entende que Jesus está próximo. E aí, dentro de aproveitar as oportunidades, e eu sei que você agora, se de repente você está pensando e faz uma reflexão de algumas oportunidades que você perdeu na sua vida, que você poderia ter aproveitado e perdeu. Eu me lembro de uma delas, hoje minha mãe, às vezes a gente vê alguns artistas, né? Algumas pessoas que são entrevistadas e perguntando, você se arrepende de alguma coisa, já viu? E geralmente fala, não me arrependo de nada, tudo que eu fiz na minha vida não me arrependo de nada, eu tenho muitos arrependimentos, e um deles, né, esportivamente dizendo, eu lembro que a gente jogava no Sub-20 do América, e numa quarta-feira à noite ia ter um jogo no Maracanã, e a gente, naquela época, a gente fazia preliminar do profissional, né? Então era uma janela, uma oportunidade tremenda, principalmente ali no segundo tempo, que as duas torcidas estavam chegando, a gente jogava ali, era uma oportunidade de mostrar ali o trabalho. E aí o meu treinador me chamou, eu jogava de volante, né? De cabeça de área na época, né? Mas hoje é conhecido como volante, né? Você que é dromedário da fé aí, de repente tu vai entender. E aí o meu treinador me chamou e falou assim, Ricardo, você é o único cara que tem características para jogar o lateral direito. Os dois lateral direito, os laterais estão machucados, e eu quero te colocar ali. Eu falei, quê? Contra o Fluminense? E era contra o Fluminense. O time do Fluminense era um time massa naquela época, os jogadores e tal, né? Eu conhecia, acompanhava. E eu falei, o quê? Contra o Fluminense? Não, vou jogar. Ele falou, rapaz, uma grande oportunidade no Maracanã, quarta-feira à noite, preliminar do jogo do Fluminense. O Fluminense estava bem naquela época também, no profissional. E aí ia a torcida indo. Aquela época que quarta-feira à noite enchia o Maracanã, né? Hoje em dia já é mais difícil, só se for um jogo muito importante. E aí eu falei para ele, não, eu não vou não. Olha o que eu falei para ele, Felipe. Não, eu não vou não, porque eu não quero me queimar. Aí ele olhou para mim assim, se queimar de quê? Já está queimado, já é queimadinho. Vai me queimar de quê? E aí eu falei assim, não, poxa, eu tenho um nome a zelar, oh, jogador do América, não era nem titular, banco do sub-20 do América, que nome a zelar, viajando na maionese. Mas eu falei assim, não, não vou não, bota outro, sei o quê. Ele teve que improvisar um outro cara lá, ele botou. No dia seguinte, dois dias depois e tal, teve jogo e a gente tem que ir, a gente vai lá, eu me arrependi amargamente. Agora, não, se desse mal, tudo bem, jogando, pelo menos ia tirar uma onda, jogar no Maracanã, ia curtir, e vai que dá bom, né? Mas aí eu não fui. Tem algumas coisas que eu me arrependo, né? Oportunidades que eu vejo que eu perdi. Claro que depois a gente entende que Deus tem um propósito para a nossa vida, mas pelo menos ali tirar uma onda, ter um jogo ali diferente, fazer uma coisa diferente, apresentar. E muitas vezes na nossa vida a gente detecta algumas oportunidades que a gente perdeu. E dentro dessa ideia de estar atento para não perder oportunidade, eu julgo primeira importância é a gente identificar o momento. É o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês aqui. Qual é o momento da oportunidade? Qual é o momento que a gente vai identificar como sendo a oportunidade? O primeiro momento que a gente vai identificar e vai falar assim, agora é minha vez, agora eu não posso perder. Imagine Bartimeu, cego, mendigo, morando, estando à beira do caminho, cerceado de vários outros direitos que ele teria, de várias outras oportunidades culturais, religiosa, familiar, e ele está ali agora com a sua cegueira, com a dificuldade que ele estava, e ele ouve alguém dizer, alguém diz ali o versículo 47, ouvindo que era Jesus, ele começa a ouvir um barulho, um burburinho, ele começa a ouvir aquilo ali, e ele diz, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que alarido é esse? Muita gente gritando, ovacionando, falando, e falou assim, rapaz, não sabe o que está acontecendo, o que, que é? Sabe o Jesus Nazareno? Jesus está passando aqui em Jericó, ele está aqui agora. E eu imagino que Bartimeu, ouvindo aquilo ali, ele falou assim, rapaz, Jesus está passando aqui, Jesus é o homem que cura, Jesus é o homem que pode me dar a visão. Então eu imagino que Bartimeu, ele entendeu naquele momento, como diz o texto aqui, versículo 47, ele ouviu que era Jesus, e ele começou a clamar, ele entendeu naquele momento, e ele identificou que aquela era a oportunidade da sua vida. Então, o primeiro ponto importante para a gente não perder a oportunidade, entendo que é a gente identificar de fato qual é o momento de dar o bote, o momento de aproveitar, o momento de usufruir e de aproveitar essa oportunidade que está acontecendo na minha vida. E parece ser fácil, mas não é fácil a gente identificar isso. Tem uma historinha que dizem aí do um homem muito crente, servo, né? É homem de Deus, e aí ele, de repente, deu uma grande enchente na cidade dele. A água veio até o teto, e ele fugiu, correu, ficou em cima do teto, e começou a subir, e aí passou alguém com uma boia, e falou, vamos lá, pula aí que eu vou te salvar. Ele falou, não, estou orando aqui, Deus vai me salvar. E aí ele foi, daqui a pouco veio uma canoa, o cara passou numa canoinha, né? E aí, vamos lá, vamos, sobe aqui, cara, vamos embora que eu vou te... Não, estou orando a Deus, Deus vai me salvar. E aí ele foi, aí veio o barco, passou um outro barco lá, buzinando, bora, sobe aí. Não, estou orando a Deus, Deus vai me salvar, Deus vai me livrar. E aí passou um iate, passou o Titanic, passou um montão de coisa lá, até que veio um helicóptero voando, jogou escada, ele disse, não, mas passou um anjo, Gabriel, voando, e ele falou, não, Deus vai me salvar. E aí o que aconteceu? O negócio subiu, ele morreu, afogado, e ele foi, chegou no céu, ele foi reclamar com Deus. Poxa Deus, eu tenho fé, confiando no Senhor, que o Senhor vai me salvar, e eu acreditei até o final, rejeitei várias coisas, porque queria que o Senhor ia me salvar. Falou, meu filho, eu tentei, mas eu mandei tudo, mandei boia, mandei barco, mandei Titanic, mandei helicóptero voando, mandei muita coisa, e você não entendeu, você não aceitou, e você morreu. Então, e muitas vezes a gente identificar qual é o momento da oportunidade, parece ser fácil, mas não é. E às vezes, principalmente, a gente quer espiritualizar, às vezes a gente quer lançar para um outro lado, às vezes a gente bate o pezinho firme, que é dessa forma que papai tem que fazer, e aí já era. E aí as oportunidades passam, e a gente fica esperando uma outra oportunidade, e às vezes não tem. Fiz aqui uma imagem aí, ó. O homem está caminhando ali, né? Ele está cansado, possivelmente, desse sol causticante, olha lá, um terreno seco, e ele está andando a pé, já com as suas roupas rotas, né? E ele está ali bem cansadinho, tadinho, e ele está vendo, e ele não está vendo, mas olha o que está do lado dele, o que está passando? Um cavalo selado. Quem sabe o que é um cavalo selado? Embora a imagem está ali, né? Só uma pessoa sabe, né? Mesmo a imagem estando ali, né? Duas, três, quatro. O cavalo selado é até um ditado que diz, né? Um cavalo com a montaria, né? Ou selado ali, como ele está, bonitinho, pronto para receber alguém. Um cavalo selado, ele não passa toda hora diante de você. E agora o dilema, como ele está focado lá, está olhando para lá, e o cavalo está passando aqui. E muitas oportunidades que Deus faz na nossa vida, permite que passe diante de nós e a gente não consegue ver. A gente não consegue identificar. Ou a gente olha, ah, esse cavalo é de alguém, não é para mim não. Oh, eu sou indigno. Eu não tenho condição, eu não sei cavalgar, eu também não sei, irmão. Mas se eu tiver uma situação dessa, passar um cavalo desse, eu pulo em cima, agarro ali e vou embora. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem identificar a oportunidade, o momento da oportunidade. Bartimeu, ele está ali, e quando ele ouve que Jesus está passando, ele não quer saber o que está acontecendo, ele não quer saber se Jesus tem gabinete já marcado com alguém, ele não quer saber a agenda de Jesus, ele quer saber que ele é cego, ele precisa de cura, e ele sabe que Jesus cura, e Jesus está passando diante dele. E aí diz o texto, que após falarem para ele que era Jesus, ele começa a gritar, versículo 47 ainda, e ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí muitos repreendiam, por quê? Porque não só as pessoas identificavam que ele não tinha o direito, ou ele não era pessoa digna para receber o favor de Jesus, existe muito isso, mas também porque ele estava declarando uma expressão e uma declaração messiânica, era uma declaração muito forte, era uma declaração que ainda muita gente não tinha aceitado, muita gente não tinha engolido aquilo, muita gente não era uma aceitação, não era uma declaração tão fácil de ser dita assim. E ele diz, e para o judeu, quando ele usa essa expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo a linhagem de Davi, do rei Davi, o maior rei de Israel. E essa expressão é uma expressão messiânica. Então as pessoas começam a repreender Bartimeu, dizendo, você não é digno, você não pode declarar isso, você não está preparado, olha o Messias, o homem está passando, ele é um rabi, ele vai olhar para você, um pobre, nu, um homem desprezível, um homem à margem da sociedade. E diz o texto que ele gritava ainda mais. E aqui eu reflito no segundo ponto, a segunda necessidade da gente identificar e aproveitar a oportunidade, que é resistir à resistência. Resistir à resistência. A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O inimigo, e muitas vezes as resistências na nossa vida, a gente precisa resistir. A gente precisa entender que a gente não pode aceitar as dificuldades, as adversidades, e aqui eu já falei várias vezes, é um conceito meu, nosso, o vencedor é aquele que vence a dor. Você quer vencer? Quantos querem vencer aí na vida aí? Quantos querem conquistar? Quantos querem prosperar? Quantos querem vencer na vida? Né? Tem tricolor, tem vascaíno, tem flamenguista, tem tudo, né? Mas... Né? Tem um time aí que está carecendo muitas vitórias aí e vai conquistar muitas vitórias, né? Nosso Vasco. Quem é vascaíno aí? Levanta a mão, irmão. Então, Deus profetiza vitória aí na sua vida. Amém. Miqueias. Ai, eu vou fazer um comentário, mas não vou fazer não. Deixa para lá. Mas se você quer... Ah, tem outros vascaínos também. Mas se você almeja vitória, você tem que resistir. E é uma expressão, né? Eu nem me liguei, mas que eu acho legal a expressão, sem brincadeira, sério mesmo. Esse sentimento não pode parar, não é isso? Então, isso é uma definição, é um posicionamento. Isso faz parte, a gente brinca, mas faz parte. Na nossa vida, nós passaremos por dificuldades. Então, No esporte, quem é o vencedor? É aquele que vence a dor. Porque as dores virão sobre nós. As dores virão. Você chega com o maratonista, depois de 42 quilômetros, ah, você foi o primeiro colocado, que maravilha. Teve um agora que fez menos de 2 horas, né? Primeiro homem no mundo a fazer uma maratona menos de 2 horas. Então chega lá e fala para ele, 1 hora ou 2 horas? Foi 2 horas, não sei. Foi um tempo recorde. E esse homem... Aí vão entrevistar, o cara está cheio de dor muscular, o cara está cheio de com bolhas nos pés, ele está com dor no joelho, dor no tornozelo, ele está com vários problemas, às vezes tem problema cervical, porque pega intensamente, pega subida, pega descida, pega lugares difíceis. Então chegar para um maratonista que foi campeão, que venceu, chegar para ele falar, você teve algum tipo de dor? Tive inúmeras dores, mas deu desses, inclusive os maratonistas, na verdade, muitas vezes, depois do 30º quilômetro, 35 quilômetros, já começa a doer tudo. Mas ele não para por causa da dor, porque ele tem um objetivo. Para vencer, vai ter que sentir dor. E para vencer, vai ter que superar a dor. Então, muitas oportunidades que surgem na nossa vida, a gente acha que as coisas, só porque Deus nos deu, a gente acha que nós vamos experimentar de forma fácil. E há uma outra definição muito forte que eu acho é: uma coisa é receber, outra coisa é conquistar. O povo de Israel recebeu a terra de Canaã, sim ou não? Recebeu ou não recebeu? Foi Deus que deu ou não? Deus deu, eles saíram do Egito, eles foram para lá. E quando eles chegaram lá na terra de Canaã, como é que estava? Cada tribo tinha o seu morãozinho, com o seu IPTU, com a sua com a light lá, né? Light da Palestina, light de Canaã. Tinha lá dividido o reloginho para cada. Era assim que estava. Cada terrenozinho dividido, cada tribo recebeu o seu IPTU, o seu RGI. Foi assim que aconteceu? Não. Mas Deus não deu a terra? Sim ou não? E o que eles tiveram que fazer quando chegaram lá? Hã? Conquistar. Eles tiveram que derrubar gigantes. Eles tiveram que conquistar. E não adianta ficar chorando, bicudinho, virar para Deus: Senhor, o Senhor me deu, olha o gigante aí. Olha o gigante, vai lá, meu filho, vai para cima dele. Eu te dei condição. Então, para a gente aproveitar a oportunidade, nós temos que identificar o momento. Para a gente aproveitar a oportunidade, a gente tem que resistir às adversidades. A gente tem que resistir às oposições. Resistir à resistência, quando muitas vezes, aqui como o texto diz, muitos os repreendiam. Muitos chegaram para Bartimeu, a expressão, quando ele viu e ele quis levantar, muitos repreendiam para que se calasse. Meus irmãos, o que não vai faltar é gente torcendo contra você. O que não vai faltar é gente querendo tirar você do caminho. O que não vai faltar é gente dizer para você que você não presta, que você não consegue, que você não vai vencer, que você não tem talento, que você não tem dom, que você não tem capacidade. Então, e muitas vezes nós vamos nos deparar, quando você identificar o momento, o que não vai faltar é pessoas, seja no mundo corporativo, seja em vários lugares, inclusive, infelizmente, até mesmo entre nós na igreja. Até mesmo entre nós. Eu lembro que quando eu me converti, vocês conhecem a minha história, me converti em casa, lendo o Evangelho de João e tal, fui para o seminário com um ano de convertido, comecei, e eu lembro numa igreja, que não foi a igreja que eu me converti, eu estava lá, era seminarista, estava lá fazendo tal, pregando, agitando, e alguém chegou para mim, um senhor chegou para mim: meu filho, você tem que ir mais devagar, você tem que ir devagar, porque isso aí pode te prejudicar, vai devagar, porque senão você pode até... perder o espaço. E foi uma palavra que ele, na verdade, talvez ele achava que ia me incentivar, mas era uma palavra que eu recebi de forma muito destrutiva, uma palavra que eu entendi que estava querendo tacar água na minha fogueira. Eu falei para ele: não, meu irmão, fica tranquilo, que o que Deus está me dando, Deus vai continuar, Deus vai seguir, Deus vai me edificar, Deus vai continuar, Deus vai manter a minha vida. E assim Deus continuou, Deus me dando alegria, Deus me dando pujança, onde quer que eu esteja, Deus me levando, e assim Deus mantém. Então, se nós formos olhar para as palavras, e eu tive várias palavras na minha vida, que eram palavras para desmotivar, palavras para fazer com que você desista, para eu desistir, e eu tenho certeza que muitos aqui já receberam. Então, meus irmãos, quando a gente identifica uma oportunidade, quando a gente identifica a porta aberta de Deus, pode se preparar, porque virão adversidades, virão pessoas para te desanimar, virão pessoas para te tirar da bênção, para te tirar da verdade, para te tirar da proposta, e você não pode parar de gritar. Bartimeu não parou de gritar, ele continuou gritando, e diz o texto que depois disso ele gritava ainda mais. Ele não desistiu, porque ele entendeu que essa era a oportunidade da vida dele, e ele entendeu que não tinha uma outra chance senão brigar por isso. E o que acontece? Quando ele começou a gritar, quando ele começou a insistir, ele gritava tão alto, só que o que ele gritava não era a insistência, não era a altura, mas era a frase que ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes, por a gente declarar o senhorio de Cristo, declarar a verdade, declarar a verdade absoluta, muitas vezes vai incomodar muita gente. E o que aconteceu foi isso: o povo ficou incomodado pela expressão da declaração de Bartimeu, que era uma expressão messiânica, não era uma expressão comum. E Jesus ouviu. E quando Jesus ouviu, Jesus dá uma ordem, Jesus para. Diz o texto, Jesus parou. Quando Jesus ouve, ele para nos atender. E Jesus diz: chama o homem. Jesus mandou chamar. Aí eu quero chamar, é uma ironia do texto que eu vejo aqui agora. Tem outras versões que fica mais claro ainda. Mas agora, olha só, quando Jesus mandou chamar, agora Jesus deu uma carteirada, mostrou: chama Bartimeu. Aí foi a galera para chamar. Talvez a mesma galera que estava gritando para ele, tentando desanimar, repreendendo, dizendo que ele não tem condição, que ele é indigno, que ele não pode parar o mestre. Como Jesus vai parar? A agenda de Jesus vai olhar para você. E aí Jesus fala: chamai. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Galera, foi aí, seguinte, vem aí, vem comigo que eu vou te botar numa fita boa aí. Eu consegui uma agenda, olha, rapaz, guarda o meu nome, eu consegui uma agenda para você com Jesus. Aí mudou de figura agora, um montão de gente agora chegou para ele: tem bom ânimo, você está desanimado por quê? Agora que Jesus mandou chamar. Mas isso acontece também na nossa vida. Muita gente, quando vê que não consegue impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, é o que a gente fala. Mamãe dizia: o inimigo, quando não pode com você, quando não pode, ele tenta se juntar. Quando não pode com ele, junte-se a ele. Quando não consegue explodir, vai tentar implodir. E a gente tem que estar atento, meus irmãos, à nossa persistência. Quando Deus nos coloca em situação, quando Deus abre a porta, a gente precisa entender quem vai entrar nessa porta conosco. Porque depois que muda o quadro, muda toda uma perspectiva. E a gente precisa entender, alguns serão considerados, mas outros aproveitadores. Existem muitos aproveitadores que vão estar contigo somente para entrar na porta onde Deus abriu para você. E aqui diz o texto que ele se levantou e ele foi, ele jogou fora a capa. Você já sabe, essa capa é o simbolismo da mendicância. Quando ele chama para estar com Deus, ele está certo de que ele volta vendo. Ele está certo de que a ida, ele não, já nunca mais ele ia precisar daquela capa. Isso é um ato de fé. E isso Jesus está vendo. E quando ele chega diante de Jesus, aí vem o cerne da nossa questão hoje. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Olha a oportunidade aí. Quem está esperando algum favor de Deus aí? Quem está orando esperando a ação de Deus? Quem está clamando a Deus por uma causa? Quem tem uma causa para apresentar diante do Pai, diante de Jesus? Aí Jesus vem diante de nós, como acontece com Bartimeu, e ele diz: o que queres que eu te faça? Uma perguntinha para a gente, para a gente pensar em casa. Você acha que Jesus não sabia a real causa de Bartimeu? Claro que sabia. E por que que ele faz isso? Porque ele te dá a oportunidade de você ter a real convicção do que você precisa. E aqui nosso terceiro pensamento é identificar, é a gente ter a convicção real, a convicção da real necessidade. Porque nós temos muitas necessidades, nós temos várias necessidades, e a grande questão quando Jesus chega diante de nós, diante de quando a porta se abre, a oportunidade surge, qual é a sua real necessidade? Jesus chega para Bartimeu e diz, aí para todo mundo, aquela galera, parou todo mundo assim ó, olhando, a expectativa ao máximo, ele chega diante de Jesus, chega diante do Curios de Deus, do Messias, do Deus homem, 100% homem, 100% Deus, é o Messias, é o Curios, o Senhor soberano, diante de Bartimeu, o Deus eterno de toda a glória, o Alfa e o Ômega, diante de Bartimeu diz, Bartimeu, o que queres que eu te faça? É a grande oportunidade de Bartimeu, Jesus diz, o que você quer? Faça um pedido, e esse Deus é tão tremendo, que não são três pedidos, é um pedido só, é um pedido tão abençoado, que é só um pedido, o que queres que eu te faça? E ele poderia pedir uma capa nova, Jesus pegaria uma folha de bananeira ali, toma aí a capa, ele poderia pedir uma bengala nova, ele poderia pedir uma cadeira de roda, ele poderia pedir uma casa, ele poderia pedir o que fosse, ele poderia pedir várias coisas ali, mas ele chega diante de Jesus, e ele usa uma expressão que é fantástica, ele diz, mestre, Rabone, ele usa uma expressão profunda. Meus irmãos, desde o início e agora chega o momento, clímax dessa palavra é que Bartimeu não é um cego comum. A palavra bar é prefixo que dá conotação familiar, genealógica do nome do pai. Então, Bartimeu, ele é filho de Timeu. Então é um codinome judaico de referência. Quando esses homens, os autores, botam o nome do cego em várias outras experiências, é um cego, apareceu um cego, mas esse não, é Bartimeu. Então, Bartimeu é um codinome que significa, ele é filho de Timeu. O nome do pai desse homem é Timeu, e o codinome dele, numa expressão cultura judaica, é Bartimeu. Como foi Jonas, filho de Jonas, Barjonas, como foi com Pedro, e várias outras conotações. Então, Bartimeu é uma expressão genealógica. A expressão que Bartimeu usa não é uma expressão comum. Ele, com certeza, ele já entendia e sabia nos seus ensinamentos, na sua família, quem era esse Nazareno. Ele sabia de fato quem era Jesus. E ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tem a real noção de quem é Jesus. E aí ele chega diante de Jesus, ele diz, Rabone. E ele não pede só para ver. Mateus e Lucas usam a expressão que eu veja, no português. E aqui é a expressão que ele usa, Marcos usa a expressão que eu torne a ver. Eu sei que muitas vezes a gente se torna evasiva, se torna muito dispensável a gente usar a palavra original no grego, mas nesse fato é preciso a gente atentar por um detalhe. Essa expressão aqui, que é anablepo no grego, significa tornar a ver. Então nós estamos diante de uma expressão que não é só o português, não é só questão de versão. O que acontece aqui é que ele usa um verbo, uma expressão, palavra grega, que faz conotação a uma nova vista, ou seja, literalmente o que está aqui no português, em Marcos, é exatamente o que Bartimeu disse. Bartimeu chegou diante do Senhor e diz, Rabone, anablepo, Eu quero voltar a ver. E anablepo faz expressão em outras passagens, olhar para cima, olhar para o alto. Ou seja, Bartimeu está dizendo para Jesus: eu quero voltar a olhar o céu. Eu quero voltar a ter experiências com Deus. Eu quero voltar a ter uma vida, uma nova vida, não só de visão física. Eu não quero só novos olhos, Rabone. Eu quero uma nova visão. E aí, meus irmãos, a gente analisa aqui, pensa: alguma coisa aconteceu na vida de Bartimeu que ele perdeu a visão. Bartimeu, a partir desse texto, desse entendimento, Bartimeu já via outrora. Mas alguma coisa aconteceu que ele perdeu a visão. Agora reparem comigo: se ele tivesse perdido só a visão física, por que ele mendigou? Por que ele virou mendigo? Ele poderia ter algumas doenças, a gente sabe hoje, que leva a perder a visão. Naquela época, com certeza, pode ter sido um acidente, mas são os dois olhos. Poderia ser uma enfermidade, uma doença, diabetes, por exemplo. Naquela época, com certeza, diabetes hoje é uma complexidade. Imagina naquela época, outras doenças que poderia levar à perda da visão. Mas não precisaria ele se tornar um mendigo à margem. Ele poderia continuar vivendo em família. Alguma coisa acontece na vida de Bartimeu em que entende-se e é registrado a família de Bartimeu, a genealogia de Bartimeu, a referência dele, da sua família. Há uma expressão, ele usa uma declaração profunda, messiânica, e ele usa uma expressão diante de Jesus, chamando de Rabone. E ele usa uma expressão que ele quer tornar a ver, e uma visão que venha do alto. Então, com certeza, nós estamos diante de alguém, meus irmãos, que possivelmente entre nós ou na nossa vida, você já viu, muitas vezes, algo acontece na nossa vida que a gente pode perder a visão. E isso é um alerta para todos nós. Porque possivelmente Bartimeu vivia em ambiência de milagres, como Geazi, como muitos outros. Nós poderemos viver numa ambiência de milagres, experiências com Deus, como Jacó, que era neto de crente, filho de crente, experiências espirituais, mas Jacó chega no Val de Jaboque na crise, porque lhe faltava uma experiência com esse Jesus, com esse Deus, melhor dizendo. E agora Bartimeu, alguma coisa acontece que ele perde a sua visão, e ele entende que agora ele quer apurar essa visão diante do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, Deus, ele nem sempre, ele nos dá aquilo que a gente quer, mas sempre ele vai te dar a oportunidade de você conquistar aquilo que você quer. E para isso, você precisa, eu e você, nós precisamos de uma nova visão. Talvez hoje à noite aqui, estamos diante de pessoas, você pode estar aqui, e de repente hoje a reflexão da palavra de Deus é que você teve uma visão, mas alguma coisa aconteceu na sua vida, alguma coisa fez com que você perdesse a visão. E isso lhe empurra para a beira do caminho. Você não está distante do caminho, mas você está à beira do caminho. Você ouve o que acontece no caminho, você ouve o que passa no caminho, você está atento no que acontece no caminho, mas você não está no caminho, você está à beira do caminho. Algumas pessoas entre nós, talvez nessa noite, que tempos atrás teve uma vida de experiência e tendo uma visão nítida do Cristo, do Messias, de Rabone, do Senhor soberano, de Adonai, mas alguma coisa aconteceu que você perdeu essa visão. E aí vive uma vida de medicância espiritual. Talvez vive uma vida de luta profissional. Pastor, alguma coisa acontece, parece que eu dou um passo para frente, dou três para trás. A minha empresa parece que não rompe. A minha casa, o dom. Eu sei que eu tenho um dom, mas eu não consigo fazer. Eu tenho vergonha de pregar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Poxa, eu saía, quando eu era jovem, eu saía, fazia isso, fazia aquilo. Alguém chega para mim, alguém já me falou: você é louco de ir para a Ucrânia? Eu falei: louco é ficar aqui. Quando Deus te chama, Deus manda, Deus te confirma, Deus te chama, Deus te convoca, Deus levanta recursos e você teima em não fazer a obra de Deus, não fazer o que Deus chamou para fazer, você é louco. Anablepo, voltar a enxergar, voltar a ver. É o que nós precisamos e muitas vezes. Isso é uma coisa que eu faço e peço a Deus todo dia. Não importa se você teve a visão, não importa se você, eu já fiz muito isso, eu já fui obra missionária, eu já fiz tanta trans, eu já participei, é um negócio tão complicado hoje que, né? Transmissionária, irmãos, é quando a gente vai a culturas diferentes, ou a gente vai, na época era chamada de transmissionária, a gente saía daqui, ia lá para outro estado, ou ia para outro país fazer, né? Então é uma ação missionária além das nossas terras. Muita gente já fez tanta coisa. Eu cantava num coro que eu acordava, fazia, acontecia. Mas talvez chegue um momento que Deus está te mostrando de uma outra forma. Talvez tenha um momento onde que Deus te manda. Talvez você não precise rodar da forma que você rodava, mas você pode focar, você pode ter algo específico e você pode fazer. O que você não pode fazer, meus irmãos, é ficar à beira do caminho. O que você não pode fazer é ficar acomodado no lugar onde você está. E o que é impressionante é que essa visão física, ela está conectada numa visão espiritual. Porque essa palavra faz conexão com olhar para cima. É uma visão do alto, uma visão do céu. Uma visão que Bartimeu tinha e que ele perdeu. E que agora Deus está dando condição para ele e para mim e para você, para a gente poder usar e realizar o que Deus tem para fazer. Por último, versículo 52 diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. É impressionante que Jesus vai, agora você está curado. Jesus, ele diz: vai, pode ir, você está livre. E nessa nossa liberdade, a gente precisa entender aonde a gente quer servir. O melhor servo é aquele que decide a quem nós vamos servir. Porque nós somos servos, não tem jeito. O ser humano foi feito para servir. Você vai escolher a quem você vai servir. Se você escolher a Deus, você fez uma excelente opção. Se você não escolher a Deus, você vai servir ou a homens ou ao mundo espiritual. E você precisa entender a quem você foi feito e para quem você vai servir, porque não há como aproveitar a oportunidade, não há como identificar o momento, resistir à resistência, ver novamente, ter a convicção da real necessidade, voltar a ver e seguir os seus próprios passos, seus próprios caminhos. Diz, depois de ter recebido a cura, Jesus falou: vai, em fé, a tua fé te salvou. Diz o texto que imediatamente ele tornou a ver, e em seguida ele seguiu Jesus estrada fora. Todas as vezes que nós temos uma nova visão a partir de Jesus, é impossível não segui-lo. Eu gostaria de desafiar você nessa noite a que você entenda o real sentido de servir a Jesus, de estar com ele, de se lançar com ele, de caminhar com ele. A importância de você obedecê-lo, segui-lo. E você não vai conseguir seguir com uma visão antiga, numa visão passada, confiado nos seus próprios argumentos, confiado naquilo que você acha que você dá conta. Mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos viver. Não se acomode na vida que você está. Não se acomode no tipo de visão que você tem. Não se acomode pelo fato de estar à beira do caminho. O que Deus quer é que você esteja no caminho. Que você possa enxergar. Que você possa ver novamente. Uma nova visão. Deus está guardado para você. Deus tem guardado para a sua vida. Eu quero orar contigo. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero orar com você agora. Coloque-se diante do Senhor agora. De repente há pessoas aqui que estejam afastadas do Senhor, pessoas que já viram e que perderam a visão. Talvez você venha aqui na igreja, aquilo que aconteceu com Bartimeu, talvez você está próximo, a sua mãe, o seu esposo, alguém da sua família é crente, você vem aqui de vez em quando, você ouve uma mensagem na internet. Você está à beira do caminho. Você ouve algumas coisas de vez em quando. Você tem uma certa noção do que está rolando, do que está acontecendo. mas lhe falta enxergar novamente. E o que Deus quer para a tua vida é que você possa voltar a ver novamente. Retorne a sua visão, retome a sua visão. É a proposta que Deus tem para mim e para você. E essa oportunidade que Deus está te dando hoje é a oportunidade para você identificar. Eu acredito piamente que esse é o momento para você aproveitar essa oportunidade. Feche teus olhos agora. Nós vamos orar. Coloque-se diante do Senhor agora. Fale com Ele. Diga a Ele. Diga a Ele do tempo que você tinha um relacionamento, que você via, que você lia, que você ouvia. Um tempo onde você estava olhando para o alto, onde a tua visão dos céus estavam abertas. Talvez o que Deus esteja falando com você nessa noite é a desistência que você teve do seu dom, do dom que Deus te deu, e você perdeu a visão do dom, você perdeu a visão da instrumentalidade na obra de Deus, você esfriou, você acha que é por causa da sua idade, você acha que é porque você mora longe, você acha que você perdeu o dom. Deus não tira dom de ninguém. Talvez você desistiu do seu projeto, talvez você desistiu de um sonho, talvez você na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, você tem um alvo, tem um objetivo e você desistiu, você perdeu a visão. Mas hoje Deus está nos dando a oportunidade, hoje é a oportunidade, hoje você está diante da oportunidade e você precisa resistir àqueles que querem calar os seus lábios. Você precisa resistir à força que te resiste. Você precisa superar as adversidades que teimam bater na sua porta. Chega. Identifique hoje a sua real necessidade. Diga para o Senhor, porque Deus está aqui, o Senhor Jesus está aqui, Rabone está aqui, o Mestre está aqui. Diga para Ele, diga para o Senhor agora, na sua oração, diga para Ele, Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a ter a visão do céu, do alto. Tenho vivido uma vida voltada com os afazeres, com o trabalho, com a correria do dia a dia, com muitas obrigações, com muita agenda, com muitas coisas, e eu tenho estado preocupado com coisas terrenas, e o meu coração a cada vez mais está distante da tua obra, do teu reino. Eu não consigo chorar mais na tua presença, eu não consigo ouvir de forma profunda a tua palavra. Hoje eu quero dar um basta. Faça como Bartimeu nessa noite, diga para Jesus agora, diga para Deus, eu quero retomar a visão, eu quero voltar a ver, eu quero que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero orar com você agora. Se você quer isso, ore agora e diga para Deus. Diga para o Senhor agora, fale com Ele. Vamos ficar de pé agora? Fique de pé.
Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho,
aleluia,
de Davi, socorre.
Se você orou comigo, se você tem orado, se você quer pedir ao Senhor que reapure a sua visão, se você quer aproveitar a oportunidade de Deus, eu quero te chamar aqui à frente, nós vamos orar. Talvez você não é membro de uma igreja evangélica, talvez você não foi batizado ainda, talvez você está afastado. Eu quero orar com você aqui. Sai do teu lugar e venha, nós vamos orar aqui à frente agora. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Sai do teu lugar e venha, no nome de Jesus. Vamos orar.
Posso fazer.
Sai do teu lugar e venha. Pode vir, pode vir. Você orou comigo. Você quer dizer para Deus: chega, chega, eu não aguento mais carregar esse fardo. Renuncie essa dor. Sai do teu lugar e venha. Você quer colocar diante de Deus uma enfermidade? Você quer colocar diante de Deus o seu negócio, a sua empresa que está falindo, os seus negócios, os seus projetos que você acha que já acabou, você já desistiu, o seu casamento que está em frangalhos, o seu casamento que você desistiu? Deus pode mover, Deus pode reatar essa visão. Sai do teu lugar e venha, no nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Aleluia. Sai do teu lugar e venha. Venha. Pode vir. Pode vir. Vamos orar. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Diga para Deus: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a te sentir. Eu quero voltar a ter um relacionamento contigo. Sai do teu lugar e venha. Coloque o teu casamento, coloque o teu trabalho, coloque essa tua enfermidade. Você acha que você nunca mais vai ter qualidade de vida por causa dessa enfermidade? Quem te disse isso? Quem te falou isso? Deus é o Deus que pode retomar a visão. Você que acha que jamais vai andar, você que acha que jamais vai ter uma relação ampla com o Senhor, sai do teu lugar e venha, no nome de Jesus, coloque-se diante dele, coloque-se diante do Senhor. Você que não tomou uma decisão por Cristo, talvez você não é batizado, você não é membro de nenhuma igreja evangélica, mas hoje você quer entregar sua vida na mão de Jesus. Hoje você quer enxergar com Ele, você quer que Deus abra os teus olhos. Sai do teu lugar e venha. Você pode vir. Sai do teu lugar e venha. Venha receber de Deus. Venha receber do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar com você. Talvez você não conseguiu vir. Talvez você está fugindo demais esse confronto. Talvez você ache que para você é apenas mais uma vez. Talvez você está vivendo um tempo de frustração, de desânimo. Mas se você quer uma retomada de Deus na sua vida, se você crê nesse Deus que reapura a visão, o Deus da ressurreição, o Deus que restaura, coloca a mão no seu coração agora. Você que está em casa agora, você que está no chat, você que está na internet, você que está agora ouvindo essa mensagem, se você quer aceitar a Cristo como o seu Senhor e Salvador, você quer abrir o teu coração, escreva agora aí no chat que as pessoas vão falar com você, os irmãos vão falar com você. Só coloca assim: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus. Pode escrever agora aí no chat dizendo: eu quero aceitar a Jesus Cristo, eu quero confessar Jesus como meu Senhor, eu quero declarar a minha vida a Deus. Escreva aí no chat agora. Se você quer, talvez você passe por essa experiência que esses irmãos aqui estão passando. Você que está na internet, você que está no hospital, você que está me ouvindo agora nesse aparelho, nesse telefone, nesse smartphone, você que está no computador, você que está agora vendo através do vídeo, você pode se colocar diante do Senhor. Eu não sei, você pode estar vendo essa mensagem agora daqui a algum tempo à frente, mas diga agora, escreva aí: eu quero confessar a Cristo como Senhor, eu quero que Deus restaure a minha visão. Se você quer que Deus restaure a sua visão, você que está aqui, coloca a mão no seu coração agora. Se você quer isso, que por algum motivo de repente você não quis vir, você não consegue vir, você não pode vir, mas se você, ainda onde você estiver, coloca a mão no seu coração e diga para Deus: Senhor, Rabone, Mestre, eu quero retomar a visão. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos novamente, nos meus negócios, na minha família, na minha vida, projetos que eu já desisti, nos dons que o Senhor me deu, nas capacitações que já tive e que eu deixei passar. Hoje eu quero um renovo. Deus, Jesus, Rabone, Mestre, reapure a minha visão. Fale com Deus agora, declare isso. Vocês que vieram aqui à frente também, fale isso. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, Deus. Tu és o Mestre, Rabone. Oh Deus, refaça a visão nessa noite. Retome pessoas agora. Retome, renove visões agora. Oh Deus, restaure. Traga o teu ânimo. Traga o teu renovo sobre essas vidas. Escreva uma nova história nessas vidas. Oh Deus, coloca, escreva com a tua caneta, que a tinta é o teu sangue. Escreva uma nova história nessas vidas agora. Senhor, refaça vidas agora, comportamentos, pensamentos, sentimentos. Oh Deus, há
haja no corpo, libera a tua cura. Teu nome é Jeová Rafá, o Deus da cura. Abra, Pai, abra os olhos agora. Efatá, Efatá, abra-te, abra-te, em nome de Jesus. Tire agora as escamas dos olhos, tire agora as traves dos olhos, Deus, e dê nova visão ao teu povo, aos teus filhos, esses que estão orando e clamando a ti. Uma nova visão no trabalho, na família, no casamento, na vida ministerial, na vida devocional. Restaure agora, no nome de Jesus Cristo. Escreva uma nova história nessas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus.